Quando a guerra estava prestes a completar um ano, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo ao Ocidente para que enviasse armamentos e especialmente tanques de guerra. Pois a promessa no sentido de enviar a solicitação ucraniana foi atendida. A Alemanha, por exemplo, se dispôs a enviar os tanques Leopard 2, o Reino Unido, os Challenger, e os norte-americanos, os Abrams, considerados os mais modernos. Os Estados Unidos também anunciaram uma ajuda correspondente a $2,5 bilhões, que inclui 90 veículos blindados de infantaria Stryker. Esses tanques devem chegar no final de março ou início de abril. E segundo a expectativa, devem provocar uma mudança substancial com relação às forças ucranianas para o enfrentamento com a Rússia. Júlia Braun, da BBC Brasil, detalha o que a ação desses tanques pode modificar na guerra.
Para que servem esses tanques e como a chegada desses armamentos, algo inédito no conflito até agora, pode impactar o equilíbrio de forças ou então escalonar a guerra? Lembrando que o envio de equipamentos militares do Ocidente vem sendo pedido há meses pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, como forma de preservar as áreas do país recém-liberadas do domínio russo e enfrentar um adversário que desde o começo da guerra é militarmente superior. Recentemente, Zelensky disse que a Ucrânia precisaria de 300 tanques de batalha de última geração para vencer a guerra. Começo então detalhando. O que foi prometido à Ucrânia? O primeiro país a se comprometer oficialmente foi o Reino Unido, com a promessa de enviar 14 tanques Challenger 2, bem superiores aos que a Ucrânia tem atualmente e equipados com armas de alta precisão. Mas ele usa uma munição diferente das dos outros tanques de países da OTAN, a Organização Militar do Atlântico Norte, o que poderia tornar o seu uso complicado. Em seguida, foi a vez da Alemanha anunciar que pretende enviar 14 blindados do modelo Leopard 2, além de dar treinamento e munição às tropas ucranianas. O governo alemão disse ainda que vai liberar outros países que compraram seus tanques Leopard 2 a oferecê-los à Ucrânia. Isso não é uma mera formalidade. Países como Polônia, Finlândia, Espanha, Lituânia e outras nações do Báltico já tinham manifestado a intenção de ajudar Kiev emprestando os equipamentos. Mas eles dependem de uma licença de exportação para isso, concedida justamente pela Alemanha, onde os equipamentos foram fabricados. Por fim, os Estados Unidos prometeram enviar 31 tanques Abrams, descritos pelo presidente Joe Biden como os mais capazes do mundo. Mas eles também têm um consumo de combustível maior do que outros tanques. Parte da resistência da Casa Branca em ceder o equipamento se justificava justamente pela sua difícil manutenção. Agora, o segundo ponto. Que diferença os tanques podem fazer na guerra? Esses tanques são uma novidade importante no conflito. Até agora, as grandes potências ocidentais tinham fornecido apenas armas de defesa para a Ucrânia. Tanques são uma arma antiga de guerra, mas ainda essenciais para as frentes de batalha, porque combinam poder de fogo e mobilidade. Na Ucrânia, eles podem ter um papel chave, principalmente nas cidades sob disputa no leste do país, onde a presença e a ofensiva russas têm sido mais fortes. Kiev já tem seus próprios tanques, mas são veículos velhos, do período soviético. Muitos ficaram inutilizados pela falta de manutenção. É o caso do modelo T-72, doado aos ucranianos por seus aliados do leste europeu ou capturados dos russos. A Ucrânia começou a guerra com cerca de 900 desses modelos. Já a Rússia invadiu com mais de 3 mil tanques e tem muitos outros de reserva. Especialistas afirmam que os tanques podem ser essenciais para que Kiev consiga quebrar as linhas de defesa da Rússia, que são fortemente defendidas com artilharia. Ou seja, uma tropa equipada com armas pesadas e coletivas de grande calibre e alcance. Segundo o professor Frank Ledwidge, que atuou como militar britânico nas guerras do Iraque e do Afeganistão, operações terrestres como as que estão em curso na Ucrânia têm os tanques como parte crucial, ao lado de armas de fogo de potência e unidades treinadas para o combate a pé. Além disso, existe outro fator crucial em jogo, o tempo. A OTAN acredita que Moscou esteja planejando uma nova grande ofensiva a partir de abril. Por isso, vê as próximas semanas como uma grande oportunidade para repelir as forças russas. E se o foco é retomar território, os tanques alemães Leopard 2 são especialmente desejados. Isso porque eles são mais leves e rápidos. E por serem comuns nos exércitos da Europa, tem mais disponibilidade de manutenção e munição. Mas tem um problema. Os tanques ocidentais são pesados, o que deve dificultar o uso em algumas regiões da Ucrânia, especialmente naquelas de rios e lama. E eles devem entrar na mira da artilharia russa assim que desembarcarem lá. Nas palavras da pesquisadora de defesa Marina Miron, os russos vão caçar ativamente esses novos tanques e tentar destruí-los. O que nos leva ao terceiro ponto. Qual o risco de isso ampliar a guerra? Desde o início do conflito, o envio de tanques é encarado com reservas por causa do risco de ser interpretado por Moscou como um ato de ataque, mais do que de defesa. Ou seja, de ser tratado pela Rússia como uma provocação dos Estados Unidos e aliados europeus. Ao anunciar os tanques americanos, Joe Biden tentou amenizar isso.
That's what this is about. Helping Ukraine defend and protect Ukrainian land. It is not an offensive threat to Russia.
Mas a reação de Moscou foi categórica. O governo russo disse que o envio de tanques é um movimento extremamente perigoso que leva a guerra, entre aspas, a um novo nível de confronto. O envio também deve fazer o presidente russo Vladimir Putin reforçar a narrativa que ele repete desde o início da guerra, a de que a OTAN e o Ocidente teriam como interesse principal enfraquecer a Rússia e ameaçar seu território. No caso específico da Alemanha, a embaixada russa em Berlim afirmou que a decisão de ceder os tanques Leopard 2 é um abandono das responsabilidades históricas da Alemanha com a Rússia. Explico isso melhor. Ainda paira na Alemanha um senso de responsabilidade muito grande pela enorme quantidade de soviéticos mortos pelo regime nazista alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, o país até agora havia se mantido firme em sua prática de não enviar armas letais sob seu controle para as zonas de confronto. É por isso que o envio de tanques alemães à Ucrânia carrega muito simbolismo. E do lado ucraniano? Volodymyr Zelensky agradeceu a ajuda e afirmou que o volume e a velocidade da entrega desses tanques serão cruciais para o desfecho da guerra. O governo ucraniano diz ter expectativas de vencer a guerra ainda em 2023, algo que, para muitos analistas, é uma ambição difícil de ser concretizada. Uma das frentes de batalha mais duras hoje é a cidade de Bakhmut, no leste do país, onde russos e ucranianos se enfrentam há meses. A cidade fica entre Donetsk e Luhansk, regiões dominadas pelos separatistas pró-Rússia, e por isso seu controle é considerado tão importante. Nem Moscou, nem Kiev confirmam oficialmente o número de mortos na guerra até agora. Mas até novembro do ano passado, os Estados Unidos estimavam que cerca de 100 mil soldados russos e 100 mil soldados ucranianos haviam sido mortos ou feridos. A ONU estima que ao menos 6.900 civis ucranianos morreram até o início de janeiro e milhões se tornaram refugiados.
Tudo isso faz parte da estratégia da OTAN de prorrogar a guerra e fazer com que a Rússia vá se desgastando paulatinamente ao longo do conflito. A seguir. O porquê da falta de interesse da OTAN em aceitar a proposta de trégua da China.